Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 14 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Coufal, W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, o Ricardo Soares, Pedro Vaccaro, Fábio Lino, o Éder Paes e o Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu comentar aqui que na sexta-feira foi ao ar o episódio mais recente do outro podcast que eu faço, esse junto do Gustavo Faria e do Bruno Casimiro, que é o Área de Transferência. Para esse episódio, a gente contou com a participação bem especial do Guilherme Rambo, que tem feito aquelas dezenas de descobertas sobre o próximo iPhone no código vazado do HomePod e o papo ficou bem bacana. Ele explicou, por exemplo, como foi o processo de descoberta desses segredos e como tem sido acompanhar toda a reação da imprensa internacional com o que ele vem divulgando, e o link para o episódio está aqui na descrição. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que de acordo com a Reuters está se preparando para entrar no mercado de venda de ingressos para shows lá nos Estados Unidos. A Reuters descobriu que a Amazon vem conversando com as maiores casas de shows lá do país para tentar fechar negócio e que ela já chegou a considerar fazer uma parceria com a Ticketmaster, só que as negociações enroscaram quando chegou a hora de decidir quem ficaria com os dados dos clientes. E agora eu vou falar sobre a Nintendo, que está sendo processada por uma empresa chamada GameVice, que diz que os controles removíveis do Nintendo Switch quebram a patente dela. Além de pedir uma indenização, a GameVice também quer que o tribunal determine a proibição das vendas do Nintendo Switch lá nos Estados Unidos, e perguntada sobre isso, nenhuma das empresas quis se manifestar sobre esse caso. Ainda sobre o mercado de games, na sexta-feira o Twitch, que é tipo o YouTube de transmissões ao vivo de jogos, lançou oficialmente os programas da rede para PC e para Mac. Então, se você costuma acessar o Twitch pelo computador, agora você não tem mais que ficar entrando no site para fazer isso e o link de download está aqui na descrição. Seguindo com as novidades sobre esse mercado, a Microsoft lançou no final da semana passada a plataforma Xbox Live Creators Program de publicação de jogos independentes para o Xbox One e para o Windows 10. Aliás, falando no Xbox, o vice-presidente da plataforma falou que logo logo eles vão mudar totalmente a forma de funcionamento das conquistas lá do Xbox. Numa entrevista para o site Windows Central, ele falou, sem dar muitos detalhes, que os achievements do Xbox vão ganhar uma nova dimensão e que eles têm tudo para ficar muito mais relevantes e interessantes no futuro próximo. E por último, sobre a Microsoft, deixa eu comentar que a empresa anunciou mais uma versão do Windows 10, dessa vez chamada Windows 10 Pro for Workstations, voltada, como o nome indica, para estações avançadas de trabalho. Essa edição vai chegar junto da próxima grande atualização do Windows 10, provavelmente no mês que vem, para suprir as necessidades desse mercado de super máquinas que lidam com grandes volumes de dados e de processamento. E agora o assunto é a HBO, que entrou em contato com os hackers que roubaram 1,5 TB de dados do canal e vem divulgando e-mails, roteiros, dados pessoais de atores e executivos e episódios das séries da empresa. Na semana passada, os hackers tinham publicado uma carta aberta para o CEO da HBO, dizendo que eles eram só pesquisadores de segurança, na verdade, eles queriam ajudar a HBO e tudo mais, e pedindo um pagamento de coisa de US$6 milhões em 3 dias, em troca da não liberação de tudo que eles tinham roubado. Eis que a HBO entrou em contato com eles, falando que eles têm US$250 mil para oferecer, que é o pagamento padrão que eles fazem para quem descobre falhas sérias de segurança lá no sistema deles, mas eles pediram uma extensão desse prazo de 3 dias para poder fazer o pagamento em 1 semana. O problema é que uma fonte da HBO falou para Variety que a empresa só fez isso para tentar ganhar tempo enquanto ela estuda as alternativas que ainda restam, fato esse que o canal não quis confirmar ou rejeitar oficialmente. E já que o assunto é conteúdo de TV, deixa eu comentar que a Netflix está tentando convencer a Disney a não remover os conteúdos da Marvel e de Star Wars lá da plataforma. Na semana passada, a Disney anunciou que ia remover todos os conteúdos dela da Netflix para lançar o serviço próprio de streaming daqui a 2 anos e parece que a Netflix está tentando negociar um pouquinho e ficar com a parte mais rentável desse pacote de conteúdos da Disney. E enquanto isso, no SoundCloud, os acionistas da empresa optaram por trocar o CEO da plataforma por aquele investimento de 170 milhões de dólares que eu comentei na sexta-feira. Com esse investimento, o agora ex-CEO do SoundCloud disse que dessa vez é verdade verdadeira mesmo, eles não vão falir, e ele aproveitou para dizer que vai continuar atuando como presidente do SoundCloud, enquanto o cargo de CEO vai ficar na mão do Cary Trainor, que liderou o Vimeo até o ano passado. No final da semana passada, o Sundar Pichai, que é CEO do Google, tinha marcado uma espécie de reunião global com os funcionários da empresa para falar sobre igualdade entre gêneros, mas esse papo teve que ser cancelado de última hora. O que aconteceu foi que começaram a vazar algumas perguntas que iam ser feitas para o CEO, e os autores dessas perguntas começaram a receber ameaças e ataques pela internet. Isso fez o resto da companhia ficar com medo de participar da reunião e obrigou o Pichai a cancelar a coisa toda. Ainda sobre o Google, o pessoal está recebendo uma atualização do app nativo da câmera lá do Android que traz uma espécie de flash simulado para selfies. Com isso, agora a tela do telefone pisca num tom amarelado bem clarinho, bem forte ali na hora de tirar a selfie, o que ajuda na vida de quem tem um telefone sem flash ali na câmera frontal. E enquanto isso, no Gmail para iOS, pintou uma atualização que está trazendo aquele recurso de alerta de phishing para links que o Google sabe que são meio suspeitos. Esse é um alerta que já vinha sendo exibido no Gmail para Android desde maio, e agora ele finalmente também vai começar a aparecer lá no iOS. E agora eu vou falar sobre carros autônomos e sobre um grupo que foi anunciado no final da semana passada, composto por empresas tipo a Intel, Toyota, NTT, Docomo e Denso. Esse grupo, chamado Automotive Edge Computing Consortium, que em português fica alguma coisa tipo Consórcio de Computação Automotiva de Ponta, quer preparar o mercado para o volume de dados que deve começar a ser trafegado com o aumento da frota de carros autoguiados ao redor do mundo. Eles disseram que projetam que em 2025 só esses carros autônomos devam gerar um tráfego de 10 exabytes por mês, o que é uma coisa que as redes atuais não têm como comportar. Por isso, tanto as montadoras automotivas quanto as operadoras e as empresas de tecnologia do grupo falaram que resolveram se juntar para tentar resolver esse problema antes dele aparecer, o que é sempre uma iniciativa bacana de se ver por aí. No final da semana passada, o Facebook confirmou a compra de uma startup alemã chamada Feitech por um valor não divulgado. Essa startup é especializada em manipulação de vídeo e oferece soluções para remover ou adicionar objetos em filmagens, além de algumas outras intervenções em tempo real. Enquanto isso, no mundo dos vazamentos, na sexta-feira o pessoal descobriu um registro da Samsung para o que parece ser um novo relógio ou dispositivo de acompanhamento de exercícios chamado Gear Sport. Esse registro foi encontrado lá no FCC, né, que é tipo a Anatel dos Estados Unidos, e o pessoal tá falando que para o registro já tá lá, quer dizer que o lançamento deve estar próximo. Aí, como tem o evento Unpacked da Samsung que vai acontecer no fim desse mês, o pessoal já tá achando que o Gear Sport já pode dar as caras por lá mesmo. E agora deixa eu dar uma dica interessante para você que cresceu mexendo em Macs ali no final da década de 80, começo de 90. Na sexta-feira, para celebrar os 30 anos do lançamento do HyperCard, o pessoal do Internet Archive lançou uma espécie de emulador da coisa toda, e eu deixei o link para isso aqui na descrição. O HyperCard, para quem não conhece, era uma espécie de sistema bem simplificado de programação para o Macintosh e para o Apple II que a Apple lançou em 87 para deixar o pessoal criar uns documentos interativos e até uns softwares bem simplificados, e agora dá para conseguir matar a saudade disso acessando o link que eu deixei aqui na descrição. E por último hoje, eu vou falar sobre a plataforma Speedtest, que lançou na sexta-feira um ranking global de velocidades de internet. De acordo com a Ookla, que faz o Speedtest, o objetivo deles foi dar uma utilidade para os dados que eles coletam cada vez que alguém testa a velocidade da conexão em algum lugar do mundo. A título de curiosidade, quando o assunto é internet móvel, o Brasil está na 76ª posição no ranking de 122 países, com velocidade média de download de 14,9 mega por segundo. Já quando o assunto é internet banda larga fixa, né? O Brasil ocupa a 72ª colocação no ranking de 133 países, com velocidade média de download de 16,4 mega por segundo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Nativo da câmera lá do Android, que traz uma espécie de... Entendeu? Coisa que as redes atuais não têm nem sombra de chance de conseguir comportar. De novo, né? Sombra de chance, ficou estranho. Deixa eu tirar o casaco que eu falo melhor, peraí. Mentira, falar ruim igual.